Desde já quero deixar meu abraço ao Roberto Menescal, que admiro, que como profissional, como pessoa, e amo a presença de Roberto Menescal na música brasileira e na vida das pessoas. Quando ele chega, ele coloca uma luz diferente. E sei que ele está com compromisso agora, e por isso mais ainda agradeço a vinda dele hoje conosco.
Obrigado, Marcinha. Estamos juntos.
Agora são 11 horas em ponto, estamos ao vivo. Márcia permanece conosco. Ô, Márcia, para a gente começar a bater um papo bem legal sobre a sua carreira pessoal, musical. Você é natural de onde? Qual é a sua cidade natal?
Eu sou natural de Guaxupé, Minas Gerais. Minas
Bacana.
Gerais, bem pertinho de São Paulo. Então, ali entre Minas, no pezinho de São Paulo.
Ô, Márcia, como é que foi o seu primeiro contato com a música?
Minha família, viu, Jair? Minha família. Meu pai, já falecido, tocava violão. E meu irmão, que é de duas, bem mais velho que eu, ele tocava contrabaixo sem traste na época da Bossa Nova. Ele fez álbum de relativo sucesso nos anos 70, na época da Jovem Guarda, 60 e poucos para 70. Então eu convivi com música dentro da minha casa. E minha mãe também muito musical, estudou violino, estudou piano. Não seguiu porque nós fomos de uma família de muitos irmãos, mas ela sempre ali parou de treinar, de tocar, mas sempre mostrando as coisas para gente.
Além das influências familiares, Márcia, quais são as suas influências, no passado e também no presente?
Pois é, por meu irmão ser músico, eu acompanhei tudo que ele ouviu. E por meu pai ser músico de chorinho, primeiramente eu conheci o chorinho, o samba canção brasileiro, que era o que ele ouvia. Ele trouxe Carlos Poiares, ele trouxe grandes nomes da música instrumental, do chorinho. Logo depois, meu irmão me apresenta a Bossa Nova, por isso uma grande paixão pelo Roberto Menescal, que me foi apresentado muito cedo pelo meu irmão. E já ele já mostrava para mim o Roberto Menescal como músico, porém também como produtor. Essa história grande dos arranjos que ele fez para Aquarelas, para Leila Pinheiro e até antes o seu próprio álbum como trio, né? Que ele tinha o Roberto Menescal, o seu conjunto, que ele comandava ali até quarteto, né? Que ele aparecia solando os seus sucessos de outros, mas solando. Então ele me mostrou tudo isso. E ali ele me mostrou Tom Jobim. Então eu tenho uma relação muito grande com Bossa Nova. E logo ele me mostrou os nomes da música popular brasileira, como o Edu Lobo, o Chico Buarque, o Djavan, Caetano Veloso. Me mostrou a MPB inteira. E trouxe, começou a trazer as cantoras, Gal Costa, Elis Regina, Jeane Duboc, Vânia Bastos. Hoje em dia eu trabalho com Vânia Bastos muito e tenho Jeane Duboc ao meu lado, que é uma coisa linda, né? Tanto como cantora cantando comigo, a gente gravou até uma colaboração com o Roberto Menescal, e como amiga. Então, assim, o que meu irmão me mostrou lá atrás, hoje eu tenho a honra de estar convivendo. É muito bonito isso para mim, muito prazeroso. Eu agradeço.
Na sua carreira musical, você também atuou ao lado de nomes feras como Paulinho Nogueira, o Danilo Caymmi e o Emílio Santiago também. Que voz, hein?
Nossa, que isso! Aliás, você falou duas vozes, né, de homens, que o Emílio e o Danilo, que são vozes quentíssimas, com diferentes olhares, né? O Danilo, como músico, primeiro ele como músico e como compositor, a gente acaba até esquecendo da grande voz como cantor, pela grandeza do trabalho dele. E a voz do Emílio Santiago, que é o nosso Lorde, né? Agora, Paulinho Nogueira é maravilhoso, que coisa! Eu tive a honra de estar com ele assim nos últimos momentos da vida dele, e ele me tratou de uma forma tão carinhosa. Ele esteve presente no lançamento do meu segundo álbum. Olha, uma pessoa necessária ali na época. Você precisa ver a simpatia e o acolhimento daquele homem como pessoa também. além do grande músico.
Se eu lhe perguntasse qual o estilo que você se define, você é uma cantora de bossa nova.
Sou uma cantora de MPB, de MPB. Música popular brasileira. Claro. É. E canto bossa nova com muito amor. Porque a MPB foi cunhado isso pelo próprio grupo MPB4. Não existia essa coisa. Então a gente acabou dizendo que a MPB seria a música que foi acontecendo a partir de 73 no Brasil. Por quê? Porque terminam ali os grandes festivais, né? Aquela história toda dos festivais, 68. Aí tudo assim, ali termina, os festivais da Record, onde a gente tinha Ponteio, onde a gente tinha, para não dizer que não falei das flores, é proibido proibir, Andança, tudo aquilo ali, aquilo termina. Quando aquilo termina, até o Menescal me contou um pouco sobre isso, porque os artistas iam para esses festivais e as gravadoras colocavam esses artistas para concorrer. E naquele momento, o pessoal não queria mais concorrer entre si. É uma situação não muito agradável. E Menescal espera aquilo passar e lá junto com alguns nomes da música ali, ele cria um festival em 70 e poucos para apenas não a apresentação de grandes nomes. Tem ali Caetano, tem tudo. Até ele põe Caetano e Odair José cantando juntos. E Menescal que tem essa sacada de colocar um grande festival que virou o Fono 73, esse álbum incrível, mas assim, sem ninguém concorrer. Então, em 73 até 79, ele começa a se cunhar o termo MPB, Música Popular Brasileira. E dentro da música popular brasileira se canta música do Sul, música do Nordeste, música de Minas, música do Estado de São Paulo. Então, eu adoro cantar a música que caiba no meu sentimento, na minha voz, sendo ela samba, sendo ela forró, sendo ela bossa nova, sendo ela uma canção, sendo ela uma criação do Caetano Veloso, né? Então, eu sou uma cantora de MPB, eu me defino assim.
Quero perguntar para você, quantos CDs lançados já na sua carreira?
Olha, primeiramente quero te dar parabéns, né, por estar na frente disso, da história musical do Brasil, porque o Brasil, ele tem uma identidade cultural muito forte que não pode ser esquecida. A nossa música é respeitada mundialmente. A música, o que o Brasil criou. E música, para mim, Jair, não tem tempo, não. A música é para sempre. Quantas vezes a gente se pega ouvindo uma criação do barroco de séculos passados e se encantando? Então, música não é uma arte parada, ela é atemporal no meu entendimento. E que você disse aí, claro que tem momentos comerciais, mas sempre com essa pandemia, inclusive, o espaço para o pessoal ouvir, colocar o ouvido para ouvir, aumentou demais. A gente percebeu um fomento e uma procura em cima de vozes e de canções que remetam a algum sentimento. Então, isso foi muito importante nesse momento. Foi uma coisa positiva desse momento. Mas eu tenho, em álbuns físicos, eu primeiro lancei eu fui convidada lá nos anos 80 para gravar um compacto em disco, né, um compact disc, para uma campanha em prol da natureza, do Rio Pardo, que passa ali no interior de Mococa, São Paulo, né, Mococa, São José do Rio Pardo e várias outras cidades. O Rio Pardo foi ali onde eu experimentei o estúdio. A partir dali, eu tive meu primeiro álbum, O Águas da Cidade, O Sementes no Vento, que foi o segundo, e depois o mundo foi mudando na questão de álbuns, mas eu ainda fiz Elas Cantam Menescal, que eu cantei algumas canções com Roberto Menescal e outras cantoras. Elas Cantam Menescal também saiu em álbum e fiz ainda alguns álbuns com artistas variados, a Jane Duboc, a própria Vânia Bastos, o Caradípia, que fez Asa Morena, né? A gente fez alguns álbuns para um projeto chamado Música do Bem, que foram vendidos apenas para instituições de saúde. Algumas instituições receberam esses álbuns e venderam para causas de saúde. O câncer infantil, o câncer adulto, olhos, né? Pessoas com problemas de fenda palatal. Então, eu gravei esses álbuns mais fechados, assim como outros artistas. E atualmente eu tenho o álbum Promenesca 1 e Promenesca 2, que nós, eu e Félix Júnior, com participação do Menescal, a gente canta a obra dele. E tem agora o atual, que é o Pro Cristóvão Bastos, com a obra linda de Cristóvão Bastos, e outros, né, os singles que eu venho gravando com Ana Lélia, com Sabrina Parlatore e outros artistas da música brasileira.
Muito bem. Para você que ligou o seu rádio agora na Marconi, nós estamos conversando com a cantora, compositora Márcia Tawil. Ela que em 2007 foi a primeira mulher a vencer como compositora o Festival Viola de Todos os Cantos, realizado e exibido por afiliadas da TV Globo. Em 2009, ela retornou ao festival e foi a primeira bicampeã do evento. Em 2017, Márcia Tawil venceu o Festival da Rádio Nacional como melhor intérprete. E também em 2019, Márcia foi agraciada com o troféu Grande Música por carreira e trajetória, junto a nomes como Bia Bedran e Rolando Boldrin. Sensacional, hein? Ô Márcia, com essa carreira tão bacana e vitoriosa, qual é a importância do estudo de técnica vocal e cuidados com a voz?
Ah, é uma coisa muito importante hoje em dia. As pessoas estão mais ligadas nessa questão. Eu estava assistindo uma entrevista da dupla Chitãozinho e Xororó e com outras duplas jovens, junto, cantando junto. E o Chitãozinho, o Xororó, eles deixaram muito claro que eles, como dizia Tonique Tinoco, a minha voz é a minha enxada. Eu preciso cuidar. Então, eles não bebem, eles não fumam e eles, há alguns anos, vêm estudando técnica vocal, porque a voz é um músculo, o músculo envelhece. Roberto Menescal sempre me fala, estudo violão todo santo dia, inclusive tem professor. Ele me fala que ele tem um professor de violão, por quê? Por causa do músculo, o músculo tem que funcionar. A voz é a mesma coisa, são pregas musculares e cobertas por uma mucosa, e essa prega, ela precisa de água, ela precisa de sono, e ela precisa de exercício físico. Então, sim, técnica vocal é necessária. Você vê que uma cantora que estuda, ela vai cantar até os 90 anos, até a idade que ela quiser, né? E você vê também vozes maravilhosas que perderam o viço por falta de treino, porque também no século passado, anos atrás, não se tinha essa história no Brasil. Ninguém pensava que voz poderia ser uma coisa estudada, e pode e deve.
Perfeito. Roberto Menescal ajudou a construir carreiras como Elis Regina também, e eu citei ela apenas porque você também é mulher, e hoje você tem essa amizade, essa parceria com ele também, né? E aprende muito. Pegando esse gancho, eu queria perguntar a você quais são as cantoras que você mais admira e que, de certa forma, também te influenciam na forma de cantar, de compor.
Pois é, quanto mais a gente vai cantando, quanto mais se vai cantando, mais você se afasta da maneira das cantoras que lhe ensinaram. Eu sei disso, que isso acontece, claro, porque todo mundo vai se lapidando e achando o seu caminho. Mas eu faço questão de não esquecer. Eu canto do meu jeito, do meu canto, a minha maneira, mas eu tenho aqui a escola brasileira de Elis Regina, de Gal Costa, de Jane Duboc, de Vânia Bastos, de Rosa Passos. Então, você sempre... de Clara Nunes. Gente, não dá para falar. Bete Carvalho, Nana Caymmi. É muito difícil falar. O importante é dizer. A Melinha. Como é que você esquece o meu Barramalho? Não tem como. Como que você vai? Fátima Guedes. Não tem como você escolher uma cantora. Cada uma traz a sua história, a sua vida. E eu pretendo, na minha voz, na minha maneira particular de cantar, sempre honrar a história dessas cantoras que formaram a música popular brasileira. Não acho nada ruim quando alguém fala, nossa, você me lembra, lembrou a Clara Nunes? Eu falei, é uma honra. Porque, sabe por quê, Jair? Estudando a psicologia da música, sabe como que isso funciona? A cantora que passa a ser conhecida, estou sendo reconhecida mais atualmente, ela ainda não mora no imaginário de pessoas que são fãs adorosos de Clara Nunes, de Elis Regina, de Gal Costa e assim tantas. Quando essa pessoa lhe dá um carinho e lhe elogia com o nome da cantora que ela gosta demais, é a transferência desse respeito à sua arte, que ainda é nova para ela. Então, eu sempre agradeço.
Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens do acesso à tecnologia de gravação, os conhecidos home studios?
Para mim, todas. Todas as vantagens, acho excelente. Ah, Márcia, mas aí quem não tem dom grava também. E se essa pessoa estudar? Se for a chance que ela teve? Se ela crescer lá no futuro? Eu acho que tudo é muito positivo. A tecnologia é muito positiva, o mundo mudou e não há por que possa acontecer coisas de menos qualidade ou que não agrade um segmento que a gente não tem que abrir os braços para a tecnologia. Eu acho que a tecnologia deu muita oportunidade para quem jamais poderia chegar numa gravadora ou num estúdio. Então, todo mundo teve que rebolar, aprender e melhorar a sua arte, porque a abertura agora está maior.
Inclusive, Márcia, essa mesma tecnologia permite gravar uma música, traçar um planejamento de divulgação também, né? E ter assim, uma certa autonomia, não dependendo muitas vezes de um selo, de uma gravadora. Antigamente se compunha 10, 12 músicas ou até mais para lançar um CD, um disco. E hoje é possível trabalhar num único single, numa única música e depois de tempos em tempos ir lançando outros trabalhos, né?
Sim, até porque o mundo está muito rápido, né, Jair? Isso que você está fazendo é um trabalho lindo, porque as pessoas passam a ouvir novamente. E, como eu te disse, eu tive essa sensação muito clara na minha carreira, das pessoas estarem se voltando para ouvir. Pessoas procurando. Muito bom esse momento de se prestar atenção. Mas, realmente, ficou muito mais corrido e mais urgente o mundo e a vida. Então, a pessoa consegue ouvir um single, mas não pode, nem consegue parar mais para ouvir um álbum inteiro. Isso foi uma perda, porque os álbuns tinham conceitos, né? Você pegava uma história, contava uma história. Esses conceitos, eles começaram ali atrás, com Gilberto Gil. Gilberto Gil foi um dos primeiros que lançou álbum que fazia um entrelaçamento entre a história da primeira canção com a última canção, Refavela. Se você procurar conhecer a história da criação do Refavela, tem ali começa o conceito do álbum ter uma linha de pensamento. Mas, por outro lado, um single te leva a alguns ouvidos que você não chegaria com um álbum. Então, ele viaja o mundo. E assim, muitas pessoas voltam a ouvir o seu álbum. Por exemplo, você sabe que no Japão, de CD. Se você lançar CD, você tem espaço no Japão. É impressionante.
Uhum.
Aqui não. Aqui a gente mudou muito para single e plataformas digitais. Lá o pessoal quer pegar ainda o álbum na mão.
Antes que eu esqueça, eu quero perguntar também. Você é comunicadora de rádio, também apresentou programas em diversas emissoras de rádio. Como é que a Márcia Tawil se posiciona no rádio? Que conteúdo ela apresenta? Como é que é o seu programa ou como foram os seus programas?
Ah, olha, se eu pudesse estar em frente à rádio novamente, que coisa boa, é que a minha vida me levou para o canto, e eu sou uma dona de casa, né, também, eu tenho marido, tenho minhas filhas, que inclusive cantam, e tem um álbum de música infantil esplendoroso, com arranjos incríveis, músicos tocando, praticamente uma orquestra tocando. É um trabalho lindo, eu vou até mostrar para vocês. Mas veja só, o rádio é minha paixão, é primordial. A comunicação é minha paixão primordial. Eu acho que através do canto eu comunico também. E os meus programas eram isso que você está falando para mim que você faz. Naquela época eu fazia as mesmas coisas. Eu ia atrás do que estava parado. A rádio me deu essa oportunidade de fazer um programa à tarde em que eu tocava os sucessos, que chegavam marcados pelas gravadoras, com a tal da música de trabalho, e já ali dentro do disco, já falando, é essa que toca, mas à noite eu tinha o noturno, sucessos de sempre, em que eu contava as histórias, em que eu tocava de tudo, tantas pesquisas e tanta música que envolvia e tinha público. O público, quando ele recebe cultura, ele quer receber. É só você produzir isso. Vai demorar mais, você vai bater mais na porta, mas quando entra, a pessoa fala, poxa, onde que eu estava que eu não ouvia isso? É muito interessante isso.
Já que você é mineira, eu vou confidenciar com você uma participação especial que tivemos semana passada do cantor Zé Geraldo aqui no programa. Aliás, ele já esteve aqui no Sanga 4 vezes. E semana passada ele foi homenageado com o livro Cidadão Zé Geraldo, 40 e poucos anos de história, por um grande amigo aqui da cidade de Itajaí, né? E um fã que virou um quase irmão do Zé Geraldo. Eu quero perguntar para você o seguinte: quais são as situações mais inusitadas que aconteceram na sua carreira no palco, né? Muitas vezes a falta de condição técnica, alguma gafe, algum show num ambiente que não era propício ao seu estilo, enfim, nos bastidores da música, inclusive cantar e não receber cachê, às vezes, que isso acontece com muitos artistas. Conte pra gente.
Olha, já aconteceu de tudo, né? Já aconteceu de tudo. São as intempéries da vida, né? Uhum. Mas muito triste foi um show que nós fizemos longe do estado de São Paulo. E voltamos no ônibus do grupo musical do meu irmão, e o empresário veio e colocou o cheque do pagamento na mão do meu irmão. E meu irmão é muito educado. Ele disse, não, você que vendeu, você vai receber e vai pegar sua comissão e nos passar. Nunca mais. E meu irmão colocou um ônibus na estrada com uma banda enorme. E olha, foi uma tristeza em família, porque eram muitas famílias de músicos ali que não receberam, e meu irmão foi atrás para pagar como professor do salário dele. Muito triste, eu lembro disso. É a falta de respeito e a não honestidade, né? Passou-se um tempo, o meu pai e meu irmão encontraram esse senhor com o filho, os dois, que eles estavam numa situação de penúria tão grande, que meu irmão e meu pai viraram o carro e nem cobraram, nem pediram, e a vida continuou. Uma outra coisa curiosa, eu lembro disso, né? Isso marcou, porque eu vi o meu irmão sofrendo para pagar outros músicos que estavam em situação pior que a nossa. Agora, uma vez eu fui contratada para fazer um show grande, há uns 2, 3 anos, uns 2 anos antes da pandemia. Eu fui contratada para fazer um show de 45 minutos, contando a história, que é isso que a gente faz, que você faz, da música brasileira das mulheres no samba. Então, tinha ali desde Ivone Lara, a Clementina de Jesus, Bete Carvalho, Clara Nunes e Chiquinha Gonzaga. E quando eu chego no local para fazer o show, com um enorme palco, com uma luz maravilhosa, um som maravilhoso, o locutor, mal informado pelo próprio contratante, lá vem aí o show Arrocha, com a cantora de Arrocha, Márcia Tawil. Então tinha um público para Arrocha, nesse carnaval. Meu Deus! Quando eu falei, eu corri e falei para a produção do pessoal que me contratou, um show muito grande. Poxa, vocês fizeram um edital para trazer cultura e você está deixando o pessoal falar a rocha. Não, mas é porque aí traz público. Eu falei, tá errado. Vai lá e diz, vocês estão jogando para mim o fracasso do evento de vocês. E eles avisaram o locutor falou, olha, a cantora é o samba, nós vamos fazer samba. E eu comecei com um estranhamento muito grande daquela plateia, que ao perceber o que era, daquela plateia foram saindo famílias com crianças que chegaram muito perto do palco, puderam chegar perto do palco, de repente foram chegando senhores, senhoras, casais que estavam nas barraquinhas e dançaram a noite inteira, de casal, famílias em roda. Olha, mas foi, eu fiquei bastante com muito medo ali, porque era muito grande, era uma estrutura muito bem feita, mas um espaço enorme. Agora, fora isso, que foram dois momentos, um que ao lutar pela cultura se usou um sucesso muito popular que eu respeito, mas que não, eu não iria fazer ali. E o outro que foi, olha, muito triste não receber ali, ver aquelas famílias em desespero na porta do meu irmão para receber e ele pegando do salário dele de professor para pagar esse pessoal. Então, esses momentos me marcaram. Fora isso, sempre fui muito bem recebida nos palcos e sempre viajei com meu irmão, meu marido, meu pai, então depois sozinha, mas sabendo onde eu estou pisando, então assim, eu não tenho muito mais que reclamar não, graças a Deus.
Ô Márcia, eu peço perdão pela pergunta, mas eu fiz questão de perguntar também, orientado aqui com a produção, porque é o seguinte, essa pergunta e logo a resposta sua é para mostrar que na vida de qualquer artista, de todo artista, todos os artistas, né? Não são só glórias. Há momentos também, há dissabores, há situações, muitas vezes, que podem ser um vexame, e muitas vezes é o artista que salva uma situação, como você fez, porque em cada show tem uma história em particular, né, Márcia?
Sim, não, você está certo. Você acha, é muito mais difícil, é muito mais difícil viver essa profissão do que glamour e glória. Isso não quer dizer que eu não sofra e que eu não lute todo santo dia para manter o meu nome num repertório que não é extremamente popular. Olha, graças a Deus, a constância do meu trabalho, eu estava entrando aqui nas plataformas digitais, dentro, né, com o cadastro de artista, e pude ver algo que está me deixando assim, muito encantada, que é, me perdoa dizer o nome, mas é importante dizer, na Apple Music, eu acabo de lançar um álbum com o Cristóvão Bastos, e uma das canções menos conhecidas, porque ali tem Resposta ao Tempo, Batidas na Porta da Frente, né, que é uma música muito conhecida. Uhum. Eu lancei também Tua Cantiga, que é recente, 2019, que ele fez com Chico Buarque e ganhou a melhor música no Prêmio de Música Brasileira. E eu gravei também uma canção chamada 50 Anos, de uma beleza e de uma dificuldade técnica. Essa canção está em primeiro lugar na Apple Music e naquele público que ouve aquele tipo de música. E a minha canção, a canção que eu fiz com Roberto Menescal, Fuso Horário, eu acabo de receber a notícia que está tocando no Japão e que entrou numa playlist da Apple Music de música popular brasileira, mas feita pela Apple dos Estados Unidos. Ou seja, as canções são ouvidas. Você continue, gente. Quem está ouvindo e que é músico, faça a sua arte. Você não vai caber em outro tipo de arte que não é a sua. Os ouvidos abrirão, as rádios abrirão. Olha aí, a Marconi, essa rádio que tem esse número incrível de ouvintes, está abrindo esse espaço para mim. Então, é sempre muito difícil, mas muito prazeroso esses momentos, como esse que você está me dando agora. Isso é uma conquista e é um prazer para mim, é uma alegria.
Que bom que você está curtindo, porque nós estamos muito. Estamos chegando já ao final do nosso bate-papo aqui. Eu queria perguntar para você, algumas pessoas parece que nascem muito boas para algumas coisas, né? Ou seja, Parece que há um dom já que vem de berço. Você acredita nisso? Como é que você define o dom musical?
O dom, claro, o dom existe, claro que existe. Mas não é exatamente o dom, vamos dizer assim. É a tendência, né? O pendor. Por exemplo, a minha família me mostrou música desde o começo, mas eu adoro comunicar, eu adoro rádio. Eu tenho, assim, um amor especial por rádio. Se eu tivesse uma família que me encaminhasse para a medicina, eu acho que eu teria condições de ser uma médica. A gente não sabe, né? Então, o que eu digo para os meus alunos, que eu tenho alguns alunos, tanto alunos começando, quanto alunos famosos da música popular brasileira, que estão cuidando de suas vozes, eu falo o seguinte: todos podem. Alguns vão demorar mais, por algumas travas que a vida lhes causou. Mas eu tenho aqui comigo cantores que chegaram a mim desacreditados e com outros professores que disseram que eles nunca seriam cantores. Então, hoje em dia a gente vê que se você desenvolver as ferramentas corretas, você consegue. Mas, sim, existe pendor para tal coisa. Eu sinto que eu tenho pendor para a música, para a comunicação, eu me sinto feliz nessa área. Mas sim, o dom, para mim, ele é um pouco questionável nesse sentido. Como que eu posso te dizer? As ferramentas de você aprender, a aprendizagem te leva mais além do que o dom. É muito mais relação do que dom.
Além de grande cantora e compositora, você também é professora de canto, ensina muita gente. E aí eu pergunto, o que você diz para aquela pessoa que está querendo iniciar a sua carreira artística musical?
Eu digo para ela que é muito difícil, não impossível, e que ela entenda isso como qualquer outra profissão. Ela sente, estude o caminho, aprenda mais de música, aprenda um pouco de internet, não seja uma pessoa que acha que o sonho vai acontecer. Isso pode acontecer, sim. Alguém fala, nossa, deixa eu bancar a carreira dessa pessoa. Mas isso é muito raro. Então eu digo o seguinte: você ama isso? Se empodere disso, estude, siga em frente, lute por você. Se possível, tenha uma outra carreira enquanto você não chegou no que você queria na música, para que você continue fazendo música de uma forma que você não... Olha, é muito sério o que eu vou falar, que você não passe fome, porque não é fácil a carreira artística, mas é prazerosa e é possível.
Muito legal. Márcia Tawil conversou conosco hoje, ela que é mineira, né? Grande nome da nossa música. Pesquise Márcia Tawil com L no final. Conheça um pouco mais desse grande nome da música brasileira, que brilha também no exterior e que hoje nos concedeu essa bela e completa entrevista, incentivando também outras pessoas que podem começar na carreira. Quais são os seus contatos para show, para fãs, enfim, onde é que as pessoas podem lhe encontrar?
Obrigada, primeiramente, a todos vocês, à rádio, a você, a sua maneira de pensar sobre a canção e sobre os artistas. Muito obrigada. Obrigada por todo mundo que ouviu e pelas pessoas que fazem parte da minha vida, esses artistas que me abraçaram. Muito obrigada. Vocês podem me encontrar em qualquer lugar da internet, nas plataformas digitais, será um prazer. Eu acabo de ganhar um fã-clube, meu primeiro fã-clube, e está no Instagram, fã-clube oficial Márcia Tawil. E aguardo vocês nas minhas redes, onde tem ali os vídeos, tem as minhas parcerias com Menescal, com Ana Lélia, com Jane Duboc, com Vânia Bastos, com todos os meus amigos, grandes instrumentistas, Cristóvão Bastos. Olha, é o meu prazer é poder cantar e mostrar a história do Brasil através da minha voz, a história do amor pela arte. Eu sou uma pessoa feliz quando eu consigo deixar um ouvido feliz, sabia, Jair? Quando alguém me escreve e fala, olha, a sua música fez diferença hoje na minha vida. Eu estou aqui para isso. Se não fosse isso, eu acho que eu nem seguiria. Cantar por cantar, para mim, não serve. Então, se eu estou fazendo bem na vida de alguém naquele momento, isso vale tudo que eu fiz até hoje.
A alegria do artista é agradar o público. E eu sempre digo também, o combustível do artista é o aplauso. E esse aplauso pode ser em forma de valorização, de prestígio também, né, Márcia?
Com certeza, com certeza. É isso mesmo.
Muito obrigado, um forte abraço, muito sucesso na carreira sempre. Obrigado por falar conosco, viu, Márcia?
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Um abraço. Olha aí o ponto de encontro, hoje conversando com o Roberto Menescal e agora com a Márcia Tawil.